Ontem nós começamos a falar sobre o Shliach Tzibur, o Chazan, e vimos um pouco como que era na época do Talmud, nas épocas passadas, qual era a função do Chazan. Vamos seguir um pouco adiante. Em primeiro lugar, nós vimos que o Chazan era praticamente o único da sinagoga que tinha algo como um sidur, de folhas, escritos, manuscritos, com a reza. Algumas pessoas da comunidade sabiam fazer a reza de cor, maravilhoso. Quem não sabia fazer de cor, ficava incluso na reza do Chazan, por isso ele fala em voz alta, e assim todo mundo ouve o que ele está falando, responde amém, e está todo mundo incluso nas preces do Chazan. Então, primeiro detalhe, daí surge o nome que foi atribuído de Chazan. O nome original é Shliach Tzibur. Assim, o Talmud sempre fala e chama de Shliach Tzibur. Shliach Tzibur significa o emissário da comunidade. No caso, isso que posteriormente começou-se a chamar esta profissão, da pessoa que ocupa essa posição na sinagoga, de Chazan, é porque a palavra Chazan vem da palavra Chazá. Chazon Yeshayahu ben Amot, lembra Shabbat Chazon? É o Shabbat que se lê a primeira profecia do Isaías, que fala Chazon Yeshayahu, a visão do Yeshayahu. Então, Chazan é da palavra Chazá, ver, enxergar. Uma vez que o único na sinagoga que via, que enxergava a reza, que lia a reza, porque ele tinha um tipo de um sidur, por isso ele era chamado de Chazan. Curioso, entre parênteses, que no Talmud, Chazan nunca é usado para esta posição da sinagoga. Quer dizer, isso surgiu depois, essa forma de chamar. Mas aparece a palavra Chazan no Talmud. Mas o Chazan no Talmud era usado como mais ou menos o que nós hoje em dia chamamos do Gabai da sinagoga. Aquele que é responsável por organizar a sinagoga. Só como exemplo, tá? Aparece no Talmud que o Chazan da sinagoga pegava o Sefer Torá. Então, o Chazan era o responsável pelo que acontecia na sinagoga. Isso nos termos usados na época do Talmud. Mas, como falamos, acabou se atribuindo esse termo àquele que conduz a reza, porque ele era o único que enxergava, que via a reza na sua frente. Mas, justamente por isso, justamente pelo fato do Chazan, nos primórdios, ser aquele que inclui as demais pessoas, é ele que está falando pelas nossas bocas, afinal ninguém não, a maioria das pessoas não sabiam a reza de cor. Justamente por isso o Talmud diz que para você escolher quem vai ser o Chazan, não pode ser qualquer um. É uma pessoa que está incluindo 100 pessoas, vamos dizer, como exemplo. Ele está incluindo 100 pessoas na sua reza. Não pode ser qualquer um. Precisa ser alguém com algumas qualidades. E o Talmud dá várias qualidades. Por exemplo, ele tem que ser uma pessoa de boa aparência. Tem que ser uma pessoa querida pela comunidade. Ele está rezando por mim. Se eu não me dou bem com ele, então como é que vai? Outra história, se pode não se dar bem. Mas fato é que, infelizmente, existem pessoas que não se dão. Então não dá para ele me incluir na reza, vai ficar chato. Então precisa ser alguém que é querido pela comunidade. Também, ele precisa ter uma voz agradável. Vai ficar ouvindo ele lá rezar todo dia, tem que ter uma voz agradável. E o Talmud dá mais algumas coisas. Por exemplo, o Talmud fala que a pessoa de preferência deve ter mais de 30 anos, deve ser casado, se possível inclusive ter filhos. Por que tudo isso? Porque uma pessoa muito jovem ainda não tem aquele experiência de vida só mais para frente, né? Mas a pessoa que é muito jovem ainda não sentiu direito as dificuldades da vida. A pessoa a partir dos 30 anos já sabe os problemas que se enfrenta na vida, já conhece bem o que se passa pelo mundo. Se ele é casado, ele tem família, então ele tem responsabilidade, ele sabe o que é a responsabilidade, ele sabe o que significa trazer sustento para casa. Se não é casado, sustento. Sustentar a família é uma outra coisa. Se ele tem filhos, ele sabe a responsabilidade que é criar filhos. Ele tem uma família, ele sabe, como se diz num bom índice, ele sabe o que são as tsuras da família. Sabe quais são os sofrimentos da família, as dificuldades da família, e etc. Então, dessa forma, a reza dessa pessoa vai ser diferente. Vai vir mais do fundo do coração, porque ele sabe o que as pessoas da comunidade passam, e ele naquele momento vai rezar com muito mais intenção, com muito mais coração. E por isso que este é o Hazan que deve ser escolhido, ele afinal está incluindo todas as pessoas da comunidade. Se nós estamos falando sobre a apresentação do Hazan, o Hazan também precisa vestir roupas adequadas. Ele está representando. Se pudermos comparar com uma justiça normal, comum, ele é o advogado de defesa. Ele está ali falando por todos. Se ele é o representante, precisa estar bem vestido. Está vestido de acordo. E por isso existem algumas regrinhas e algumas exigências em relação ao Hazan. Por exemplo, está escrito na Halakha que o Hazan precisa estar com manga comprida. Ele não deve estar com trajes curtos também, ou com chinelos, tem que estar com meia e estar com sapatos, justamente para representar de uma forma digna. Tudo isso nós estamos falando, por enquanto, de uma forma geral. Um outro detalhe interessante, estamos falando sobre roupas. Principalmente na Europa, acabou se assumindo e criando roupas para o Hazan. Provavelmente todo mundo já viu alguma foto dos grandes Hazanim vestidos com um traje especial. Uma capa, um tipo de uma túnica bonita e um chapéu especial chamado baret. Um chapéu especial, que é o chapéu dos Hazanim. Geralmente, durante o ano, o Hazan usava uma roupa preta, com um chapéu preto, e Rosh Hashanah Yom Kippur. Afinal, se usa roupas brancas, então o Hazan também usava uma túnica branca com um chapéu branco. Isso hoje em dia acabou não sobrando muito. Pouquíssimas comunidades ainda utilizam esses trajes. Existem vários motivos por que acabaram deixando esses trajes, mas muitas comunidades ainda mantêm esse costume de o Hazan ter esses trajes. Aí não interessa o que está vestindo por baixo também. Ele põe o uniforme, é o jaleco, entre aspas, de trabalho dele, e dessa forma ele já está com as roupas dignas de Hazan. Uma outra coisa também interessante é que em muitas comunidades, Ashkenaziot, se assumiu que o Hazan usa talit. Talit grande, talit. Ah, óbvio, shacharit, todo mundo de talit, sim, mas em Minha e Arvit, as pessoas da comunidade não costumam utilizar talit para essas rezas. O Hazan, sim, utiliza o talit para essas rezas. Aí tem comunidades que fazem isso só no Shabbat, nas rezas de Shabbat. Tem comunidades que usam em todas as rezas durante a semana. E obviamente Shabbat e Yom Tov. Isso também é uma forma de dar uma honra especial para a coletividade. Eu estou representando agora a comunidade, então eu estou colocando uma roupa especial mostrando que eu estou honrando esse cargo que estão me dando. Só para encerrar um pouco essa primeira parte, o que acontece hoje em dia em relação a tudo isso? Tudo isso nós estamos falando ano passado, quando as pessoas não obrigatoriamente sabiam rezar, não tinham Sidur, e o Hazan estava rezando por toda a comunidade. Hoje em dia, isso mudou. Hoje em dia não é tão hoje em dia, já é hoje em dia desde a época que começou a ter impressão. E, de uma forma geral, todo mundo já passou a ter Sidur. Hoje em dia, todo mundo tem Sidur. Se não tem o próprio, tem Sidur na sinagoga. Não existe essa situação, praticamente, de alguém ter que rezar de cor ou ser incluso na reza do Hazan porque ele não tem como rezar. É só abrir o Sidur, está lá tudo indicado e dá para cada um rezar hoje em dia transliterado, traduzido. A vida ficou muito fácil. Então, onde entra agora o papel do Hazan? O papel do Hazan, de certa forma, mudou um pouquinho. Nós vamos falar um pouco mais, se Deus quiser, amanhã. Mas só em relação a esses detalhes que nós falamos hoje, para ficar claro, porque já deve ter gente pensando, oh, peraí, mas eu já vi não sei quem sendo casado, e ele não é bonito, sei lá, tá? Ele não é bem apresentável, ou já ouvi aquele lá, não tem uma boa voz, e assim por diante. Ele é casado, é jovem, o jovem acabou de fazer bar mitzvah. Então vamos explicar um pouco em relação a isso. Uma vez que o papel do Hazan mudou, o Hazan não precisa mais, de uma forma geral, rezar por 80, 90% da comunidade. Então mudou o papel do Hazan. Se mudou o papel do Hazan, já não precisamos exigir tantas coisas. E aí, pode ser Hazan de uma reza, qualquer pessoa que esteja presente na sinagoga, que saiba logicamente rezar. Você não sabe, tem que saber rezar. Logicamente que precisa ter aí algumas pequenas condições, quer dizer, por exemplo, o Hazan tem que saber o mínimo das leis de reza. Vou dar um exemplo. Quando se reza a Midá, se reza com os pés juntos, sim? Então o Hazan tem que saber disso, não pode rezar com as pernas abertas, senão ele está desrespeitando a comunidade. Como que ele está me representando se ele não sabe as regras e as leis da reza? Então, por isso, obviamente que não é agora também, qualquer um pode se rezar. Mas o leque fica um pouco mais aberto. Não precisa ser aquelas pessoas tão específicas como o Talmud fala. Por quê? Porque essas pessoas não estão sendo contratadas como Hazan oficial da sinagoga. Antigamente, e mesmo hoje em muitas sinagogas existe isso, que tem o Hazan contratado. Ele é Hazan todo dia. Não tem? Isso é muito comum nas sinagogas faradiot. O sujeito é contratado, ele vai rezar Shacharit e Reavit todos os dias. Então, quando tem essa contratação, e ele de fato é o representante oficial, e ele é representante para um monte de rezas, aí já temos um pouco mais de exigências em relação à pessoa. Tem que ser uma pessoa querida, tem que ser uma pessoa que tem uma boa voz, ele está sendo contratado. Mas para rezar uma ou outra reza, não tem problema de ser qualquer pessoa, contanto que o mínimo exista. E, logicamente, que existe uma outra exceção, que é em relação a dias especiais. Rosh Hashanah, Yom Kippur e jejuns. Aí sim existe uma exigência muito maior. Afinal de contas, Rosh Hashanah e Yom Kippur já é um dia mais sério. Rosh Hashanah e Yom Kippur, o Hazan está rezando pela comunidade. O Hazan está representando a comunidade. Boa parte da reza é só o Hazan que faz, não é igual durante a semana o Shabbat. A reza inteira todos nós fazemos. De uma forma geral, não tem alguma coisa que só o Hazan faz. Todo mundo faz. Rosh Hashanah e Yom Kippur já é diferente. Tem uma série de trechos que só o Hazan vai falar. E aí, opa, precisa ter uma representação adequada. E já é um Hazan contratado, é um dia especial. Então, quando se trata de tudo isso, aí sim existem mais exigências em relação a quem você vai contratar como Hazan. E, obviamente, vai entrar aí também toda a parte musical, que ainda temos que falar mais pra frente. Aí já vai ter maior peso tudo isso, porque você vai ficar Yom Kippur inteiro ouvindo o Hazan, Então, isso é um Hazan que é camarada, que todo mundo gosta dele, não é aquela pessoa que tem pessoas que não obrigatoriamente se dão com ele, e ele só é Hazan Minha, Arvit, ou sei lá quando durante a semana, aí passa. Rosh Hashanah Kippur, está representando, então já precisa ter um outro nível. A exigência vai ser, obviamente, diferente.